Secretário, eu gostaria já de iniciar essa conversa com o senhor, puxando o seguinte, no último pronunciamento do governador Renato Casagrande, na sexta-feira, o governador explicou as novas diretrizes que estavam sendo estudadas, né, por vocês para a classificação dos municípios, para mapa de risco, e disse que o Estado estava preocupado justamente em não ultrapassar a cota de 50% de ocupação de leitos de UTI. Quando a gente fala ocupação total, né, de leitos aqui do Estado, e o painel Covid está apontando, secretário, atualizado para hoje, que nós ultrapassamos um pouquinho acima de 50%, que era o número que o Estado estava preocupado, justamente porque com esse aumento, novas medidas poderão vir nos próximos dias de restrição econômica e social. O senhor poderia explicar para a gente o que, que é essa nova matriz?
Então, na verdade, não há uma nova matriz. Há uma atualização de medidas qualificadas que se aplicam ao risco baixo, moderado, alto. E, na verdade, o que nós temos agora é uma quantidade maior de municípios modificando o risco anterior, que era o risco baixo, para risco moderado. Nós tivemos uma curva de aprendizagem muito interessante ao longo da pandemia, que permite hoje tomar decisões e rever algumas medidas qualificadas para cada contexto de transmissão, muito diferente do primeiro momento da primeira expansão da doença, porque nós, de fato, nós, quando, por exemplo, iniciamos a primeira onda da pandemia, as cenas que nós tínhamos eram as cenas de hospitais chineses, com as pessoas com toda aquela paramentação de proteção individual, que a gente chama, numa linguagem coloquial, de roupa de astronauta, aquela questão, o movimento da aceleração de óbitos muito grande e abrupta, da expansão muito rápida da doença. Existia um pânico internacional em torno da doença, e hoje nós temos uma curva de aprendizagem que nos permite reconhecer, de fato, quais medidas de distanciamento social, medidas de conduta individual, atividades sociais e econômicas que têm uma correlação maior ou menor com o estímulo a contextos de transmissão da doença. Então, é muito diferente, por exemplo, você ir a um comércio que tem uma restrição de quantidade de pessoas que possam entrar dentro daquela loja, que tem álcool em gel na porta, que não há aglomeração de pessoas, do que, por exemplo, você passar 3-4 horas num bar, num restaurante, bebendo vinho, bebendo bebidas alcoólicas, num contexto que estimula, por exemplo, um comportamento de maior risco de transmissão da doença. Nós entendemos hoje com muita segurança que, de fato, o uso das máscaras, o lavado das mãos, o distanciamento são medidas simples que até crianças conseguem absorver no seu comportamento, desde que exista um contexto que exija essa disciplina por parte da sociedade. Então, nós não temos hoje a mesma insegurança que tínhamos no início, mas mantemos o respeito à dimensão e ao risco da pandemia. Todos aqueles que foram soberbos com a expectativa do desastre e a proporção de caos que a pandemia poderia causar, subestimaram, acabaram levando as suas instituições, os seus estados, municípios e países a uma situação de caos. E nós, no Espírito Santo, sempre fomos muito prudentes na perspectiva de reconhecer esse risco real e o comportamento da pandemia. Na primeira expansão da doença, nós adotamos a matriz de risco como uma metodologia que pudesse reconhecer quais contextos de transmissão cada município vive e quais medidas seriam adotadas em cada contexto. Então, o risco baixo, moderado, alto e extremo foram definidos, e neste momento nós identificamos que, para o risco moderado, algumas medidas que estavam previstas anteriormente poderiam ser revistas, e de maneira que a gente conseguisse, então, administrar o comportamento da curva de casos e tentar dimensionar a pandemia ao tamanho real da rede assistencial. A nossa meta é salvar vidas e impedir que a rede de serviços de saúde colapse, com a variante de que o desafio agora está incrementado por conta de que nós não iremos conseguir promover um distanciamento social, uma restrição das atividades econômicas e sociais da primeira expansão da doença neste momento. Não existe no país uma agenda econômica capaz de suportar a prorrogação dos auxílios emergenciais e medidas econômicas de apoio às atividades econômicas que seriam prejudicadas com novas medidas restritivas. Essas medidas restritivas, elas levaram, na primeira expansão da doença, a uma redução da carga sobre os serviços de saúde com pacientes com trauma, por exemplo. Nós tivemos hospitais de trauma trabalhando com uma ocupação muito baixa durante diversos momentos da primeira expansão da doença. Os nossos hospitais pediátricos chegaram a ter 30% de ocupação hospitalar. No entanto, neste momento, não tendo a possibilidade de promover um amplo distanciamento social e restrições econômicas e sociais, nós teremos uma carga das outras doenças sendo sobrepostas com a pandemia. E isso impõe um desafio muito maior para o manejo do Covid-19 em todo o país. E nós, de fato, neste momento, estamos preparando toda a rede assistencial, toda a nossa rede de vigilância, para que ela possa coexistir com a pandemia e tratando de preservar as outras ações assistenciais.
Secretário, certamente o senhor tomou conhecimento de críticas que surgiram depois do pronunciamento do governador na sexta-feira. Se não me engano, inclusive, elas foram motivo até de uma manifestação de rua aqui na Praia do Canto, mas que as pessoas, nessas manifestações em rede social, elas estavam questionando o seguinte: por que fechar as escolas e manter bares abertos? Eu queria que o senhor explicasse e desse uma explicação para esse questionamento que surgiu no final de semana. E também eu queria emendar com a seguinte pergunta, secretário: como garantir que os bares vão fechar depois das 22 horas?
Então, primeiro sobre o assunto das escolas. É um assunto que ele está em discussão dentro do governo do estado. Ao longo dessa semana haverá uma definição clara sobre o tema. A decisão, ela não é somente sanitária, do ponto de vista de decidir se a escola permanece ou não aberta. Todos recordamos que no início do debate, né, da definição concreta de uma data em qual as escolas privadas ou públicas poderiam abrir, é um debate que transpassou as questões epidemiológicas, foi estabelecido com o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, tanto da rede pública quanto da rede privada, da Associação de Pais, nós, de conselhos ligados a órgãos de controle externo, tanto conselhos de saúde quanto os fóruns de educação. Nós tivemos uma polêmica muito grande estabelecida e, naquele momento, nós apostamos na possibilidade de que, no risco baixo, as escolas poderiam ser reabertas. E adotamos a perspectiva de que, no risco moderado, era prudente haver um fechamento das escolas. No entanto, nós estamos revendo as medidas qualificadas dos diversos níveis, orientados pela segurança e pela aprendizagem que a gente teve ao longo deste período, e nós acreditamos de que as ponderações colocadas por diversos atores no que diz respeito à abertura das escolas no risco moderado, elas, em certa medida, possuem muitas razões, e existe uma experiência internacional que aponta da abertura das escolas mesmo em contextos de aumento de transmissão. Então, todo esse contexto, tanto epidemiológico quanto social, está sendo debatido pelo governo do estado. Ao longo dessa semana, nós iremos atualizar a opinião final do governo na condução do tema. Lembrando que nós estamos há poucas semanas, muito poucas semanas, do fim do ano escolar. Então, nós temos condições plenas, na minha opinião, de poder apontar para o próximo ano letivo uma decisão muito clara e definitiva. No entanto, a decisão que se aplicará à última semana do mês de novembro e às primeiras semanas do mês de dezembro, onde se concluirá praticamente todo o período eletivo, nós iremos então poder definir ao longo dos próximos dias. Sobre a fiscalização dos bares e restaurantes, tanto os municípios quanto o Estado, por meio da Secretaria da Vigilância em Saúde, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, os municípios por meio da Vigilância Sanitária, de outras estruturas que os municípios prepararam ao longo da pandemia para fiscalizar, nós poderemos ter uma fiscalização muito intensa sobre as atividades que, irregulares que não respeitem a limitação. O nosso principal fiscalizador é a cidadania. Se o próprio cidadão passar a denunciar as aglomerações, se o próprio cidadão ao identificar que não está se respeitando o distanciamento social, que tem uma atividade que ela, de fato, expõe a comunidade a risco, nós estamos prontos, tanto como município quanto como Estado, para poder atender a essas denúncias. E a recomendação que nós fazemos é a uma cidadania ativa. A população precisa denunciar toda e qualquer aglomeração e desrespeito às normas sanitárias que podem proteger e salvar vidas.
Secretário, eu gostaria de insistir com o senhor, até porque quando surgiu essas novas medidas, fecharem escolas, permitirem bares e restaurantes, especialmente os bares, ainda mais do que os restaurantes, mas principalmente os bares abertos até as 10, houve muita um questionamento, por que fechar a escola e manter bar aberto até as 10 horas, sendo que eles podem abrir mais cedo para esticar ainda mais o horário? E, infelizmente, a gente tem que dizer aqui, que a gente acompanhou e está acompanhando toda essa pandemia, as prefeituras não ajudaram o Estado na fiscalização. Isso é claro, secretário. As prefeituras fecharam os olhos para a fiscalização. Uma vez ou outra, a gente pode cobrir uma fiscalização de prefeitura ajudando o Estado uma regra, cumprir uma regra que estava num protocolo, principalmente referente a bares. O senhor citou que nesta semana vocês ainda estão discutindo essas ações. Novidades podem vir no final, acredito, dessa semana, com um novo mapa de risco sendo divulgado ou na sexta ou no sábado. A discussão desse horário de funcionamento dos bares, vocês ainda estão revendo?
Então, tanto as medidas qualificadas para atividades de eventos quanto de bares, elas podem sofrer modificações de acordo com o comportamento da pandemia. Nós hoje temos uma ocupação hospitalar, temos um crescimento de casos muito preocupante no estado e estamos muito convencidos de que, havendo piora da situação, de fato, essas atividades são as que devem sofrer algum tipo de restrição. Nós não temos nenhuma dúvida de que, em havendo piora da condição epidemiológica, teremos mais restrições em atividades econômicas e sociais específicas, não promovendo uma restrição ampla e generalizada, como pôde ocorrer na primeira expansão da doença. E isso obrigatoriamente leva a concluir que essas atividades podem ter novas restrições se, em especial, elas reiteradamente passarem a descumprir as normas sanitárias e não haver adequada fiscalização. O Estado não vai prescindir do exercício da sua autoridade de conduzir o Estado no enfrentamento à doença, de decidir medidas mais duras caso esses atores econômicos não compreendam a gravidade da pandemia no nosso estado e que não cumpram as decisões. O próprio dono do estabelecimento, a própria federação dessa atividade econômica, precisa se mobilizar no sentido de apoiar as medidas. E nós entendemos de que há essa maturidade, há essa compreensão hoje. Nós percebemos que no debate com o Fórum das Federações, que ocorreram nos últimos dias, houve uma maturidade muito grande e uma serenidade por parte de todos os atores no reconhecimento da real dimensão da pandemia. Nós ainda vivemos uma etapa de enfrentamento à doença num contexto em que não há medicamentos para tratamento específico. Foram totalmente frustradas as apostas em medicamentos que não têm comprovação científica no país inteiro e no mundo inteiro. Foram totalmente frustradas as apostas em soluções não científicas para enfrentar a pandemia. Hoje, o que é científico, o que de fato permite que a gente tenha uma compreensão clara de que neste caminho a gente consegue interromper a cadeia de transmissão, é o uso de máscaras, o lavado das mãos, o distanciamento das pessoas, o diagnóstico de todos os sintomáticos, a testagem da comunidade, o bloqueio da cadeia de transmissão, a internação oportuna e precoce dos pacientes em enfermaria para que não cheguem em estado grave no serviço de emergência. Essas medidas são medidas científicas. sabidamente eficazes para enfrentar a pandemia num contexto que não há tratamento específico e nem vacina. E todos os atores ligados aos fóruns das federações demonstraram muita maturidade, né, na compreensão desse contexto. Então, nós não podemos cansar do tema, nós não podemos achar que exista uma bala de prata contra a pandemia que vai permitir que a gente tenha uma vida social plena e de volta ao antigo normal que existia neste atual momento.
Secretário, há 10 dias, nos últimos 10 dias, nós tivemos muitas notícias que nos enchem de esperança em relação às vacinas. Sei que há um certo comedimento, um certo cuidado por parte das autoridades para não falar de uma maneira muito otimista em relação às vacinas, mas também não dá para a gente não tomar conhecimento, por exemplo, do resultado que foi divulgado pela Universidade de Oxford, inclusive pela vacina russa hoje pela manhã, pela Pfizer lá nos Estados Unidos, pela Coronavac em São Paulo. E lógico, a gente tem que se preparar, porque imagino, aliás, desculpe, mas eu tenho certeza que a gente não pode esperar a divulgação efetiva e a conclusão efetiva dos estudos com vacina para só daí começar a pensar na vacinação. Como está o estágio do Estado em relação a uma possível vacinação da população aqui do Espírito Santo?
Como já anunciado em meses anteriores, o Estado do Espírito Santo tem se antecipado nas medidas administrativas em relação ao comportamento da pandemia, inclusive na aposta da possibilidade de que o governo federal faça a aquisição oportuna e em tempo adequado de diversas vacinas para imunizar a população. Nós temos condições, a partir de janeiro do próximo ano, em havendo vacinas, vacinar a população capixaba. Depende do governo federal, que é o responsável por toda a aquisição, negociação com a indústria, por todo o desenvolvimento de imunobiológicos, disponibilizar aos estados e municípios as vacinas para imunizar a população. Em janeiro do próximo ano, se houver vacinas disponíveis pelo governo federal, nós já podemos iniciar a vacinação da população capixaba. Nós temos condições plenas, temos quase 500 pontos de vacinação nos estados regulares e temos condições logísticas e de recursos humanos para, em 100% dos municípios capixabas, iniciar uma vacinação simultânea assim que a vacina estiver disponível. A área técnica que cuida da vacinação do estado já tem tido debates com os municípios, já tem se organizado, preparado, já temos aquisição de seringas em mais de 7 milhões de unidades preparadas e finalizadas. Então, nós temos condições plenas, em havendo vacinas, iniciar a imunização da população, que é a melhor estratégia. Qualquer vacina que tenha mais de 50% de eficácia, de capacidade de geração de imunidade nas pessoas, ela já tem um resultado para fins de saúde pública extraordinário, muito positivo. E já seria suficiente 50% de resposta como um critério para garantir a aquisição se elas forem seguras e eficazes. Então, as notícias de que praticamente todas as vacinas que estão em fase mais avançada de desenvolvimento possuem acima de 90% de eficácia, ela é muito positiva para todos aqueles que estão no enfrentamento da pandemia e também para a sociedade em geral. Então, nós celebramos o desenvolvimento da ciência. Nós ficamos felizes e otimistas quando decisões responsáveis, maduras, serenas, apostas científicas são levadas por governos, por instituições científicas, instituições acadêmicas, para enfrentar uma doença ocasionada por uma doença infecciosa, por um vírus. Então, essas apostas são apostas que o país deve seguir estimulando e seguir sendo otimista a cada anúncio. O que o anúncio não pode gerar um comportamento irresponsável, na expectativa de que, já está chegando a vacina, então eu já posso organizar um evento para janeiro, já posso organizar a retomada de um campeonato esportivo com estádio com 30 mil pessoas para fevereiro. Não é isso. Não é isso que está se discutindo. Nós teremos condições reais, é uma expectativa serena, responsável, de entre março e junho do próximo ano garantir que os primeiros grupos prioritários tenham a sua vacinação garantida dentro dos movimentos que o Ministério da Saúde tem desenvolvido. Então, entre março e junho, é possível que trabalhadores da saúde, pessoas idosas, alguns algumas pessoas com algumas comorbidades que são grupo de risco, passem então a ter o início do processo de vacinação. Caso algumas das vacinas, de fato, consiga desenvolver imunidade com uma única dose, será algo extraordinário. Será uma nova notícia muito positiva para o enfrentar a pandemia, porque, de fato, as vacinas que exigem doses de reforço são vacinas que sempre tiveram uma dificuldade maior no alcance das metas da vacinação. Então, tendo diversas vacinas disponíveis e que uma delas, inclusive, possa ter o alcance da sua eficácia e segurança com uma única dose, nós podemos, então, trabalhar com a perspectiva de, em 2021, ter a vacinação sendo iniciada. Agora, é possível também que, em 2021, não alcancemos toda a população brasileira. E isso precisa ficar claro para todos. Nós podemos caminhar 2021 tendo que viver com a disciplina, com o respeito à violência que a pandemia ocasiona na vida das famílias, das pessoas e nas atividades econômicas e sociais. Por isso, o planejamento da União, do Congresso Nacional, o debate do orçamento para o próximo ano, a prolongação de auxílios emergenciais, uma agenda econômica capaz de permitir que a gente sobreviva a 2021 com um ano ainda crítico à pandemia, precisa estar na pauta de todos os atores econômicos e políticos do país.
Secretário, olha, eu até peço perdão ao senhor, mas eu preciso retornar nesse assunto a respeito dessa nova matriz de risco adotada aqui. Por enquanto, a gente vale ressaltar para Vitória, Cariacica, Viana, Barra de São Francisco e Ecoporanga. Vamos pegar aqui a capital, Vitória, Cariacica, Viana, né, na Grande Vitória, onde o nosso alcance de ouvintes é maior. Secretário, qual foi o entendimento de vocês que concebem, né, essas medidas de fechar escolas? Eu vou ser mais direta para o senhor. Fechar as escolas, colocando novamente em aula remota as escolas que se readequaram totalmente para o retorno desses alunos, gradualmente. Muitas delas, as que têm mais aporte, então, investiram bastante com aquela questão de telas de acrílico, distanciamento, não permitindo que pais entrem nas escolas. E qual foi a análise feita para o funcionamento de um bar até as 10 de segunda a sábado e no domingo até as 4 horas da tarde? O porquê desses horários, secretário?
O governo do estado não toma decisões sem que elas tenham, de fato, um grau de amadurecimento e diálogo também avançado com os atores que atuam nos diversos segmentos. Nós, com o setor da educação, não tínhamos um debate avançado com todos os atores envolvidos até sexta-feira da última semana. Para fins da administração pública, poder lidar ao longo de 5-10 dias no avanço e no amadurecimento de debates e questões polêmicas é algo oportuno e prudente. O que nós não vamos pecar é na adoção de medidas abruptas sem devido diálogo com todos os atores. Há uma mobilização importante dos sindicatos, das escolas particulares, mas há também a expressão de que não é homogênea nas diversas entidades que representam pais de alunos, que representam os trabalhadores da educação. Então, nós, ao longo da semana passada e dessa semana, estamos amadurecendo o diálogo com esses atores para que a decisão que seja tomada seja uma decisão que consiga ter um alto grau de maturidade e de convergência. Então, não é porque nós não decidimos na sexta-feira passada a revisão da medida qualificada de fechar as escolas no risco moderado, que a medida não possa ser discutida ao longo dessa semana, e é o que estamos fazendo. Nós, repito, tomamos a decisão de estabelecer a restrição do risco moderado para as atividades escolares num contexto onde ainda havia uma grande aposta e uma grande insegurança por parte da sociedade no retorno das aulas no risco baixo. A vivência dessas diversas semanas do risco baixo e o reconhecimento de um bom comportamento das instituições de ensino, a ocorrência de poucos surtos, a ocorrência de poucos casos relacionados ao retorno das escolas, sim, nos pode permitir, neste momento, ter mais elementos que subsidiem a revisão da medida qualificada. No entanto, ela não será uma medida abrupta, tomada do dia para a noite, sem devido debate e diálogo com todos os atores. E esse debate estará ocorrendo ao longo desses dias. E, de fato, é o que está em curso. O mesmo com as restrições das atividades dos bares e restaurantes. Nós identificamos que existiram, ao longo das semanas epidemiológicas que transcorreram com risco baixo, o descumprimento por diversos estabelecimentos comerciais do bom senso. Então, nós vimos que muitos bailes na prática funcionaram como boates, nós percebemos que alguns restaurantes com músicas ao vivo passaram a ter um comportamento muito mais festivo do que simplesmente atividade vinculada a pequenas celebrações de pequenos grupos e de famílias, e essas atividades precisavam ter algum tipo de restrição nesse primeiro momento da atualização, e foi o que nós decidimos estabelecer, de nos domingos ter a restrição mais rígida e estabelecer no horário noturno um limite de funcionamento dessas atividades.
Secretário, rapidinho, que o nosso horário está terminando aqui agora, queria só tirar uma dúvida com o senhor. O senhor falou muito a respeito da vacina que pode ser adquirida pelo governo federal. Essa é a única aposta do governo do estado, ou existe conversa do governo do estado com outros estados, como ocorreu, por exemplo, no caso de São Paulo, ou eventualmente com outros laboratórios, para a gente ver se consegue a vacina?
Nós estamos muito seguros de que a União, o governo federal, irá ter uma atitude republicana e irá adquirir as vacinas necessárias para imunizar a população brasileira. No contexto de que ocorra um fracasso da estratégia nacional, os governos estaduais, os prefeitos, poderão adotar estratégias alternativas. No entanto, dado o avanço do desenvolvimento de diversas vacinas e dada a negociação direta que a União já assumiu com diversos produtores, nós acreditamos que, de fato, em 2021, a União irá garantir as vacinas disponíveis para os estados e municípios garantirem a vacinação da população. Então, a possibilidade de que estados e municípios adquiram por conta própria vacinas para imunizar a população, ela se daria somente num contexto de ruptura do programa nacional. Então, nós estabelecemos, assim como outros estados, diversos diálogos com a indústria que está desenvolvendo algumas vacinas, e são ofertas que estão colocadas para que os governos estaduais possam optar por elas caso a estratégia nacional falhe. No entanto, nós acreditamos muito, dado os diversos anúncios já realizados e as negociações que se estabeleceram, de que a União vai garantir a oferta da vacinação da população no próximo ano.
Secretário, olha, mais uma vez, eu agradeço ao senhor aqui pelos esclarecimentos aos ouvintes da Band News FM Espírito Santo, bater esse papo aqui. Quase que semanalmente a gente tem uma fonte da Secretaria de Saúde para trazer as explicações desse enfrentamento. E estamos de olho nessa questão dos leitos de UTI, viu, secretário? Então, principalmente, não só dos leitos, né, mas dos leitos de enfermaria também, porque esse número preocupa. Mais da metade já ocupados.
Então, assim, como faltou complementar esse item, nós, com o aumento da ocupação acima de 50% do número de leitos que foram ampliados na primeira expansão da pandemia, não dos leitos disponíveis atualmente, mas da ampliação prevista, é possível que mais municípios, nessa sexta-feira, caso a ocupação se mantenha acima de 50%, migrem para o risco moderado no estado do Espírito Santo. Então, nós podemos ter um mapa que ele apresente uma quantidade maior de municípios num risco maior de transmissão da doença, com respectivas medidas qualificadas sendo adotadas por cada município. Então, nós caminhamos nessa perspectiva até o final do ano, de uma segunda expansão da doença em território brasileiro. Não é uma experiência única e exclusiva do Espírito Santo. Nós estamos tendo este comportamento assimétrico em todo o território nacional, com uma complexidade diferente da primeira expansão da doença. Nós, na primeira expansão, não tínhamos a doença disseminada em todas as regiões. Aqui mesmo, no Espírito Santo, nós trabalhamos com a perspectiva, com o reconhecimento de que, na Grande Vitória, o comportamento foi anterior ao comportamento no interior, e o interior mesmo teve um comportamento distinto na região sul, central e norte. No entanto, neste momento, a doença já está espalhada em todo o território e pode ocorrer uma expansão simultânea nas diversas regiões do Espírito Santo, assim como nas diversas regiões do Brasil. Então, esse é o alerta que nós fazemos à população. Nós precisamos da adesão e da coesão de todos nas medidas que são capazes de reduzir o risco de transmissão. Então, o uso correto das máscaras. Porque não adianta usar a máscara para proteger o queixo. Usar a máscara para proteger o pescoço. A máscara precisa cobrir o nariz e a boca. Ela precisa ser trocada a cada 2, 3 horas. Nós precisamos, ao manipular uma máscara já contaminada, lavar as mãos depois de utilizá-la. Nós necessitamos que a população entenda e compreenda que, neste momento, é melhor ficar em casa do que se expor a eventos e festas. Neste momento, é melhor ficar em casa do que celebrar de maneira coletiva qualquer aniversário, qualquer data importante, porque, de fato, vivemos uma segunda expansão da doença no estado do Espírito Santo. E isso implica num conjunto de responsabilizações dos indivíduos, das famílias, da comunidade, dos estabelecimentos comerciais e das instituições, tanto privadas quanto públicas, no Espírito Santo.
Ok, então, muito obrigado, secretário. Um bom dia e boa semana para o senhor.
Muito obrigado, Cacá. Um abraço, Letícia. Estamos à disposição toda semana para dialogar com vocês.
Obrigada, secretário.